O blog Mercado de Benfica revelou na semana passada novas mensagens trocadas entre Paulo Gonçalves e o ex-delegado da Liga, Nuno Cabral, em que são usadas expressões como discoteca, camisolas e ir a Fátima rezar o terço, que a PJ acredita serem uma espécie de código para designar o recurso a prostitutas.
Para nos ajudar a descodificar estas mensagens, temos connosco a especialista em linguística aplicada a boates e casas de alterne, Carolina Salgado. Muito bom dia.
Ah.
Acha que Paulo Gonçalves e Nuno Cabral estavam a falar de prostitutas ou não?
Claro que estavam, não é? Olha, a expressão discoteca designa uma acompanhante que não se limita a beber um copo e a conversar com os clientes, não é? É também alguém que gosta muito de ir para a pista dançar slows do Bryan Adams e do Phil Collins até de madrugada, não é? Já a expressão camisola refere-se a uma prostituta que exige o uso de preservativo. Por último, ir rezar o terço a Fátima significa ir com uma menina de óculos com lentes fundo de garrafa que dê ares da irmã Lúcia.
É, de facto, uma linguagem muito rica e, ao mesmo tempo, complexa.
É, mas olha, há muitos mais termos que provavelmente virão a público nos últimos, pronto, nos próximos dias, não é? Por exemplo, perilampo, que significa prostituta anã com muito pelo, estás a ver? Buffet, que é uma orgia. Buffet integral, que é uma orgia só com prostitutas mulatas, não é? Festival de Verão, que há uma acompanhante que pode ficar com o cliente até 3 dias numa tenda e com 2 palcos a funcionar em simultâneo. Ou o Kinder, que é um transexual com uma surpresa. Enfim, há muitos nomes.
Muito obrigado por nos elucidar.
Olha, o prazer é todo meu. Ah, já agora, vocês não querem ver os dois ali atrás que eu mostro-vos uma rebarbadora elétrica a funcionar a 4 velocidades?
Eu nem vou perguntar o que isso é, mas infelizmente não nos dá muito jeito agora. Muito obrigado. O diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves demitiu-se depois da administração do museu ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe.
O conteúdo sexualmente explícito de algumas fotografias esteve na origem da interdição que fez rebentar a polémica no meio artístico. E é este o tema do nosso fórum de hoje. Queremos saber se os nossos ouvintes concordam com a interdição ou se preferiam que se proibissem os programas do Egas e do Becas. E parece que já temos em linha o pedopsicólogo fofinho Eduardo A. Gomes de Sá. Muito bom dia. A sua opinião, por favor.
Muito bons dias a todo o auditório. Eu acho que não se deve proibir as crianças de fazer nem de ver nada. As crianças têm de ser livres para desenvolver a sua personalidade. Quanto muito se quiserem disfarçar, vistam aqueles pênis gigantes das fotos com fantoches, do Egas e do Becas, por exemplo, mas não proíbam. As crianças ensinam-nos a apanhar sol por dentro.
Muito obrigado pela sua participação. Liga-nos agora ao ouvinte Maria das Dores, doméstica. Faça o favor de dizer.
Olha, eu acho que nem sempre é fácil traçar a fronteira entre a arte e a pornografia e que o respeitinho é muito bonito. Há muito que defendo que deviam vestir uma blusinha à Vênus de Milo e uns calções ao David do Miguel Ângelo. A própria Mona Lisa, se pudesse ter um peito mais tapadinho, com uma gola alta ou assim, também não se perdia nada. Pronto, é a minha opinião. Muito bom dia, muito obrigado.
Foi mais uma opinião. Temos agora em linha a apresentadora Cristina Ferreira, que nos fala da Malveira. Bom dia.
Olá, meus queridos, eu estou com pouca bateria e por isso não se admirem se sou chamada a cair. A minha amiga acha que se a minha chamada cair, isso será semelhante à queda das Torres Gêmeas em Nova Iorque. Porque as pessoas não viram e não entendem. Quanto ao tema do fórum, o que eu tenho a dizer é que acho mal que tenham censurado a fotografia do Egas e do Becas todos nus na cama.
E a resposta está errada! Mas muito obrigado na mesma. O fórum fica hoje por aqui. Para a semana perguntamos se acha que o Gocha era o Príncipe Carlos da Cristina.
A resposta está certa!